Bom dia. Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Campos, da FURB, Financial Investor Relations. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home S.A., onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2018. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site da companhia www.home.com.br na seção de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Santa Bárbara do Oeste estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro e de relações com investidores, e Luiz Cassiano Rosolém, gerente de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2008. Após, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia a todos e obrigado por atenderem esse call sobre os resultados do primeiro trimestre de 2008 das Indústrias Home. Devo começar dizendo que esse trimestre foi muito bom para todos os nossos negócios e confirmam todas as nossas expectativas em termos de resultados e de crescimento de cada um de nossas unidades de negócio. O que podemos com certeza afirmar é que o cenário econômico projetado se mostrou o correto e que a empresa se preparou para que isso ocorresse. Há 2 anos atrás, foram definidos investimentos com a transferência da unidade da matriz de Santa Bárbara do Oeste para o Distrito Industrial, visando o crescimento da produção, não só em termos de volume, mas também em termos de se preparar para um mercado mais necessitando de indústrias, de máquinas, ferramentas mais pesadas. Os resultados que a gente observa está fortemente atrelado a essa visão que se confirma em cada trimestre em que estamos vivendo. Mas, para o final dessa apresentação, falarei um pouco sobre as expectativas que temos já para o segundo trimestre e para o ano. Portanto, vamos agora entender um pouco melhor os nossos resultados desse primeiro trimestre. Passo a palavra para o Sérgio Novo, nosso diretor de RI, que iniciará a apresentação no slide de número 3.
Bom dia a todos. Como o Livaldo disse, nós tivemos um bom trimestre, que esteve dentro do esperado e do planejado por nós, e eu destaco aí alguns fatores, como o bom desempenho da economia nacional, uma vez que a Home está presente com os seus produtos em quase que todas as áreas da economia. Um outro fator foi uma estratégia acertada de lançamento de novos produtos, enfatizando aí a linha prática no segmento de injetoras, a linha de máquinas pesadas em máquina-ferramenta e o aumento de capacidade na fundição que nós fizemos no final de 2006. Um outro fator também, o contínuo trabalho que nós estamos fazendo na otimização dos processos, na redução de custos e despesas. E este ano nós estamos implantando o Lean Six Sigma, que é um importante projeto que nos dará ferramentas para continuar nossa busca pela competitividade. Isso tudo levou com que a receita operacional crescesse 21,9% nesse primeiro trimestre, e sendo que na máquina-ferramenta nós crescemos 15,2%, isso um reflexo do mix de produtos. A máquina-ferramenta responde por 63% da nossa receita operacional. Já na área de plásticos, nós crescemos 54,8%, em boa parte devido à consolidação da linha prática e uma política mais agressiva de preços. Já na área de fundidos e usinados, que responde por 19%, mais ou menos, de nossos negócios, o forte desempenho de setores da economia, como geração de energia, o automobilístico e máquinas agrícolas, foram responsáveis, em parte, por este crescimento. E um outro fator, a ocupação contínua da capacidade da fundição. Um outro fator a destacar é a continuidade de entrada de pedidos, permitindo a manutenção de uma boa carteira em todos os nossos segmentos. No slide 4, vocês podem ver aí o crescimento da nossa receita operacional, sendo que as nossas exportações cresceram de 10,7 milhões de dólares para 11,5 milhões de dólares. E a distribuição, ela permanece relativamente estável em relação aos outros períodos. No quadro 5, nós mostramos aí os setores atendidos pela Home. E é muito importante notar aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo, a pulverização dos setores que nós atendemos. E dentro desses setores pulverizados, a pulverização de clientes, sendo que nos segmentos de máquina-ferramenta e plásticos, os clientes são, a grande maioria deles, pequenos clientes. O bom desempenho da economia ajudou também bastante para que nós mantivéssemos todos esses segmentos que nós atendemos, tiveram um desempenho bastante satisfatório. Agora eu vou passar a palavra para o Cassiano para que ele fale um pouquinho dos números.
Bom dia. Eu vou falar um pouquinho das margens da Home, inicialmente no consolidado. O lucro bruto, ele cresceu 17,5%, a margem bruta ela acabou caindo 1,5%, e o principal impacto na margem bruta foi na fundição, e que eu vou detalhar na hora que eu falar sobre unidade de negócio. Eu gostaria de destacar a margem EBITDA, que foi de 18,5%, mas eu vou fazer uma ressalva aqui: se nós tirássemos o efeito da subsidiária JAC, que é nova nesse trimestre, e também da participação dos administradores, que até o ano passado a gente fazia o provisionamento dessa despesa somente em dezembro, e esse ano a gente mudou o critério, então estamos fazendo o provisionamento mensalmente, a margem EBITDA comparada com o ano anterior seria de 19,7%. A margem líquida também cresceu 2 pontos percentuais. Aqui também eu preciso destacar que esse ano a gente anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio nesse trimestre, e no primeiro trimestre de 2007 isso não foi anunciado. Esse benefício do juros sobre o capital próprio impactou positivamente a margem nesse período. Vamos para o slide número 7, por favor. Aqui está a receita por unidade de negócio. Eu não tenho muito a falar aqui, todas as unidades performaram muito bem. Máquinas ferramenta 15,2, máquinas para plástico cresceu 54,8, e na fundição a gente cresceu 21,6 em receita. Eu acho que em unidades de máquina ferramenta aparentemente ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2007, mas isso é a tendência de máquinas mais pesadas, o que dá para a gente uma margem melhor e também nos dá um mix vendendo máquinas com mais tecnologia e com mais valor agregado, o que resultou nessa receita maior. Eu gostaria de agora ir para o slide número 8. Aqui a gente tem as margens por unidade de negócio. Na máquina ferramenta, como eu disse, a margem aumentou, a margem operacional aumentou 2 pontos percentuais, principalmente decorrente dessa mudança de mix e também um trabalho de esforço contínuo de melhora de custos e despesas. As máquinas para plásticos, ela caiu 3,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e o principal motivo aqui é a JAC e um pouco da provisão que ela é rateada entre as unidades de negócio. Se isso não tivesse, se a gente não tivesse tido esse efeito, essa margem operacional seria de 12,3%. Quase um ponto abaixo de 2007, e isso é decorrente principalmente da nossa agressividade em sempre estar ganhando mercado nesse tipo de máquina. E na fundição, a gente acabou perdendo 8 pontos percentuais em margem esse trimestre, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior, e a principal razão para isso foi o aumento do custo de matérias-primas, que a gente ainda não conseguiu repassar completamente esse aumento para os clientes, mas já estamos negociando com todos eles e alguns já estão negociados. O segundo efeito é a valorização da moeda. A gente exporta mais ou menos 30, 35% da receita da fundição para fora do país, e também a gente está negociando esse repasse de preço pela valorização do real com esses clientes. E a terceira é uma alteração no mix de produtos esse trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2007. Nós fizemos muito mais itens ou peças fundidas brutas do que usinamos essas peças antes de entregar. O bruto, ele tem uma margem um pouco mais, um pouco menor que o usinado. Isso se deveu às oportunidades que a gente encontrou de fornecer peças pesadas e a nova unidade, o projeto Vulcano, que vai trazer a nova unidade de usinagem, deve solucionar essa perda de margem usinando essas peças mais pesadas. Hoje a gente ainda não tem máquinas para usinar esse tipo de peça.
Falando um pouquinho agora sobre o slide 9, sobre os nossos planos de expansão, os projetos nossos, tanto Paradiso como Vulcano, estão dentro do cronograma. No projeto Paradiso, nesse trimestre, nós trabalhando na ampliação da unidade 19, que vai produzir máquinas pesadas, na terraplanagem da unidade de usinagem de peças, na finalização da ampliação do restaurante, na unidade ambiental e na terraplanagem do prédio de recebimento e venda de peças e na infraestrutura de todo o projeto do distrito. E no projeto Vulcano, nós fizemos a encomenda dos fornos, a encomenda dos equipamentos pesados e iniciamos a construção de um prédio que já estava planejado, que é o prédio de expedição e recebimento. Indo para o slide 10, nós temos a JAC, que foi a empresa que nós adquirimos agora em janeiro, e isso tem se mostrado que foi uma opção acertada, tanto no aspecto de um novo produto dentro de nossa linha, como o negócio em si. Houve uma aceitação muito boa do mercado, os pedidos estão entrando em quantidades bastante satisfatórias, nós estamos conseguindo aproveitar as sinergias que o negócio apresenta, tanto na área de financiamento como nas áreas administrativas e de produção. E já conseguimos, nesses 2 meses de trabalho, uma melhora significativa no EBITDA da companhia, da empresa. E acreditamos que nós teremos aí um bom resultado no ano de 2008. Falando um pouquinho no slide 11 das ações, embora o mercado de capitais esteja bastante turbulento e os preços muito instáveis, o importante a notar é a manutenção dos volumes de negociação das nossas ações em torno aí, em média, de 3,3 milhões diários. Agora eu passo a palavra ao Olivaldo.
Voltando então a nossas expectativas para o trimestre de 2008 e também sobre o próprio ano de 2008. Um ponto muito importante para alinhar nosso pensamento sobre o segundo trimestre de 2008 tem a ver um pouco com a nossa evolução da carteira de pedidos. A gente verificar que de primeiro trimestre de 07 para 08, nós tivemos um crescimento em termos de máquinas ferramentas de mais de 30%, assim como para máquinas para plástico. Isso demonstra claramente que o mercado encontra-se bastante forte ainda. Nossa previsão é de confirmar aquilo que já vínhamos dizendo em termos de crescimento de faturamento de carteira, da ordem de 14% a 18%, isso confirmando o crescimento do PIB aí da ordem de 4,5%. Por outro lado, outro desafio bastante grande que a gente tem, quando a gente fez a previsão de margem de EBITDA no final do ano passado, de crescer da ordem de 21% a 23%, tínhamos um dólar entre 1,8 e 1,85. Hoje, com valores bastante menores, entre 1,60 e 1,65. Porém, a nossa programação em termos de volume físico faz com que tenhamos bastante confiança de que conseguiremos atingir as margens estabelecidas de EBITDA entre 21% e 23%. Portanto, a nossa expectativa é de manutenção daquilo que a gente já vinha prevendo e, até o momento, apesar de termos informações sobre desaquecimento de economias como a americana em termos de consumo, na área de infraestrutura, onde nós temos uma grande importância, continua bastante, uma demanda bastante aquecida. Mesmo para os Estados Unidos, que onde nós aumentamos a nossa participação em termos de volume, em termos de receita e em termos de crescimento em termos de market share. Passo, portanto, para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Guever, do Banco Santander.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu teria duas questões. A primeira seria referente à implantação desse processo de Six Sigma e Lean Manufacturing. Queria saber qual é a perspectiva de vocês em termos de redução, de aumento de margens e redução no capital de giro depois da aplicação desse projeto. E a segunda questão seria comentar um pouco sobre essa nova política industrial do governo, quais reflexos e o que é a expectativa de vocês para ajudar na competitividade do setor nacional. Obrigado.
Kelivaldo, respondendo primeiramente sobre o projeto Six Sigma Lean Manufacturing, nós iniciamos a implantação desse processo no final do ano passado. Estamos agora na fase ainda de treinamento de toda a capacitação do nosso pessoal. Nós já terminamos 5 turmas completas de treinamento de Green Belt. Nós já identificamos 13 profissionais que estão sendo treinados em Black Belt. todo o treinamento ainda deve ocorrer. Nós temos mais 4 turmas que devem ser formadas até meados do ano. Hoje, nós já temos 105 projetos identificados em desenvolvimento. Todos esses 105 projetos nós encontramos em validação econômica, ou seja, todo projeto ele tem não só toda a occurrence da elaboração do mesmo, mas da necessidade de se verificar efetivamente os impactos que isso venha a trazer. Portanto, hoje eu não tenho respostas com números sobre esses impactos que estão nessa fase sendo avaliados. O que a gente pode assegurar a vocês é que esses impactos devem começar a surtirem efeito já no segundo semestre de 2008. Com relação à nova política industrial, os números que a gente tem observado na carteira de pedidos, eles apontam fortemente por uma economia ainda bastante aquecida. Então, para nós, é muito difícil separar o que vem com esse programa de PAC e outras coisas e o que é o nosso mundo real. Para nós, o que é muito importante é que a continuidade do crescimento do PIB entre 4,5% e, se possível, 5% se mantenha, porque com isso faz com que a gente tenha bastante certeza que o que a gente vem apresentando aos senhores venha se tornar realidade.
Então tá, ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Faria, da Templeton.
Bom dia. Na verdade, Cassiano, eu queria que se você pudesse falar, explorar um pouco esse aumento de custos na divisão de fundidos e usinados, como que isso está, se foi realmente na sucata, como que isso está se comportando nesse trimestre, e falar também um pouco mais sobre esse repasse de preço.
A sucata de aço aumentou, o GUS aumentou, mas no custo médio da home nem tanto. O que acontece, Fernanda, é que o repasse, a negociação de preço com o cliente, ele tem um tempo de maturação e nesse primeiro trimestre, como os aumentos foram altos, a gente não conseguiu repassar completamente tudo isso para o cliente.
Uhum.
Mas a gente, com o diretor da fundição, o Livaldo, e nosso esforço, a gente já acredita que em abril isso já vai estar repassado e uma nova rodada de negociação para um futuro aumento já vai estar já vai estar na mesa com os clientes. Na parte da exportação é um pouco mais difícil o repasse em dólar, mas também já foi negociado, demorou um pouco mais, e a gente também já deve sentir efeito dessa negociação de preço em abril. O ponto é que o dólar também vem caindo, então uma nova rodada já está sendo planejada para o início de maio para começar de novo a renegociar. Foi um lag, a gente espera que volte parte dessa margem já no próximo trimestre.
Eu queria ressaltar aqui que realmente a outra coisa que impactou foi a mudança de perfil da nossa produção, ou seja, nós produzimos peças mais pesadas das quais hoje nós não usinamos.
Uhum.
E que o nosso projeto de crescimento, através do projeto do Vulcano, que vai nos permitir que realmente a gente venha usinar e recompor parte dessa margem perdida desse fato. A outra coisa que eu queria ressaltar sobre esse ponto específico, o que nos preocupa muito é um aumento de custo se fosse somente para a home. Quando o aumento de custo ele é de todos os para todo mundo, isso, de certa forma, impacta a todos. Então, isso não diminui a nossa competitividade.
Uhum.
O que nós temos é a história de realmente conseguir conviver com isso, recuperar esse espaço. E é assim que nós estamos trabalhando.
Tá ótimo. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o mercado de injetoras de plástico, sobre essa questão de que a gente lê o tempo inteiro nos jornais de que agora a China também está exportando inflação, está colocando máquinas no mercado um pouco mais com preço elevado. Se pudesse atualizar, seria interessante.
É por coincidência ou não, há 3 semanas atrás eu estive lá no Oriente, em vários países, onde eu observei com bastante força realmente esse aumento de custos. Uhum. Para fundidos, conseguimos levantar elementos que existem aumentos até de 45%.
Uhum.
Ou seja, efetivamente os custos do Oriente estão crescendo e existe também, no caso específico do Japão, a apreciação do ien. Então, todo esse cenário de aumento de custo lá fora faz com que, efetivamente, os nossos produtos se tornem mais competitivos. Então, eu estou confirmando isso que você está dizendo, de que realmente há uma onda muito grande, forte, de crescimento de custos e, portanto, de preço da China, de Taiwan e do Japão. Em particular, que foram os lugares onde eu tive contatos próximos com fornecedores.
Tá ótimo, então muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Cássio Lucim, do Unibanco.
Bom dia, senhores. Minha pergunta vai mais direcionada à Jaque. Eu queria saber, depois dela operando completamente, quanto que vocês estão esperando trabalhar de margem operacional para essa empresa e se vai ter mais algum ponto negativo dessa empresa no segundo tri de 2008. Obrigado.
Cássio, já que a gente assumiu ela no dia 25 de janeiro, teve essa melhora de margem EBITDA já. A gente, particularmente o mês de março, já deu uma margem positiva. A entrada de pedidos está muito forte, a gente está aumentando a produção dentro do possível, porque requer investimento para aumentar a produção e não é tão rápido assim para acontecer. A expectativa da margem para quando ela estiver consolidada é estar próxima às margens de injetoras e talvez até um pouquinho mais alta. A gente realmente fez estudos aqui, a gente acredita que ela vai dar um retorno pelo menos igual a de injetoras. O bom da JAC é o mercado que ela está. Ela está num mercado onde não tem praticamente importados, um mercado onde o principal fornecedor tem 50% do mercado e é um fornecedor nacional. Então, com o Finame fabricante, a entrada de pedidos foi forte, como eu já falei, e como a gente está num mercado um pouco menos competitivo com o de injetoras, a gente realmente acredita que a margem deve ficar perto da de injetoras num futuro próximo.
Cássio Olivaldo, complementando, observamos que essa consolidação dos nossos negócios de máquinas para plástico aqui nos nossos sites da empresa está permitindo efetivamente uma otimização bastante em termos de custo, não só pela vinda para cá, mas também pela escala de compra, que isso é um fator muito importante nisso. Então, o que a gente verifica hoje é que as margens possíveis são muito parecidas ou até melhores do que hoje praticamos na própria injetora. Como nós temos um planejamento bastante forte de ocupação de market share, então o equilíbrio entre receita, despesas e, portanto, margem e ocupação desse market share é que vai determinar. O que a gente pode te garantir é que, efetivamente, o que nós temos hoje de margem injetora deve ficar constante ou melhorar, não piorar.
Ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Unibanco Asset Management.
Oi, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se vocês já definiram onde será o novo site aí de fundidos e usinados do projeto Vulcano. Se já existe alguma previsão para que as 10 mil toneladas iniciais entrem aí em operação. Obrigado.
Nós estamos hoje trabalhando com 2 sites finalistas. Nós temos efetivamente o projeto em andamento que podem atender qualquer um desses 2 sites. O projeto encontra-se perfeitamente dentro do projetado em termos de execução física e financeira. Portanto, o projeto pode atender qualquer uma desses dois sites finalistas. Devemos, em curto prazo de tempo, estar definindo finalmente qual é o site. A grande disputa aqui, efetivamente, tem a ver com o melhor benefício que nós vamos ter para o nosso acionista. A nossa definição é única e exclusivamente hoje na procura do melhor benefício para os nossos acionistas. Em termos de previsão de início de operação, nós devemos operar já no final desse ano em testes e comissionamento e entrada gradual em operação já a partir do início do próximo ano.
Tá ótimo, obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Clóvis Amaral, do Banco Itaú.
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. A minha pergunta vem com respeito à política de descontos que vocês fizeram de uma maneira mais agressiva nesse trimestre. Eu queria saber se isso vai se estender por até o final do ano e também quanto que já vem contribuindo em ganhos de market share em função dessa política de descontos e em quais tipos de pedidos, se foi máquinas ferramentas ou mais focado em máquinas para plástico, que essa política de descontos foi mais agressiva. E a outra pergunta é referente ao aumento de custos de matéria-prima, que já foi ressaltado. No última conference, vocês comentaram que, pelo Comitê de Commodities, vocês já tinham fechado para 2008 o preço do ferro Gusa. E, então, aonde que está tendo esse aumento de custo de matéria-prima se vocês já tinham a política de preços mais ou menos equilibrada? Muito obrigado.
Bom, sobre a política de desconto, nós estamos controlando o mercado em função da nossa capacidade produtiva e da demanda desse mercado. O que você observa é que, no caso de máquinas, ferramentas, nós aumentamos os nossos resultados, melhoramos os nossos resultados e perdemos um pouco de market share. O mercado está bastante comprador. Nós, então, nesse caso, estamos controlando a oferta baseado na nossa capacidade de entregar os nossos equipamentos, que estamos bastante agressivos nesse crescimento. Nós devemos fabricar e entregar esse ano 3.640 unidades contra 2.800 e poucos do ano passado. No caso específico de máquinas para plástico, nesse caso, nós efetivamente temos oportunidades de crescer o nosso market share e estamos compensando, então, com o crescimento efetivo em termos de números de equipamentos a serem entregados. Então, respondendo especificamente, objetivamente, sua pergunta, no caso específico de máquinas, ferramentas, estamos sendo muito mais parcimoniosos na execução de uma política mais agressiva de desconto, enquanto que em máquinas para plástico, com exceção de sopradoras, falando especificamente de injetoras, somos um pouco mais flexíveis na política de plástico. E ganhamos especificamente nesse setor 2 pontos de market share. Então, demonstrando que essa política está acertada. Com relação a custos, nós efetivamente temos o Comitê de Commodities, e onde nós bastante focamos no problema dos custos que sabíamos que íamos ter aumento nos próximos meses. No caso específico de ferro Gusa, fizemos uma estocagem bastante forte, mas não temos estocagem para um ano e nem podemos considerar a recomposição desses estoques em valores do passado. Nós temos que recompor ele em valores do presente. Portanto, estamos, sim, bastante estocados dentro de uma normalidade agressiva, porém, temos necessidade de recompor esses estoques.
Acho que o que é importante, Tiago, é que o grande, talvez, vilão da margem foi muito o ferro gusa, talvez um pouco mais a sucata de aço e, principalmente, o mix. Ter vendido mais fundidos brutos acaba dando volume, o que é bom, então em volume eu cresço, só que uma margem um pouquinho mais, senti um pouco mais na margem.
Ok. A política de desconto também está sendo feita para fundidos e usinados?
Não.
Tá.
Muito pelo contrário.
Lá a gente está procurando aumentar os preços e negociando constantemente com os clientes.
Ok. E com relação à sucata, quanto que representa dos seus custos?
A sucata ela é aproximadamente 30% a 40% do custo da matéria-prima, não do custo total, tá?
Ok. E a última pergunta, vocês deram um guidance que poderia estar entregando 40 equipamentos novos da JAC, né? Para 2008.
Isso.
E nesse primeiro tri, quantos vocês entregaram?
Entregamos 8 e estamos aumentando a produção para até o final do ano entregar perto dos 40. Ou até um pouco mais.
Ok. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 em seu telefone. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Clóvis Amaral, do Banco Itaú.
Aproveitando, gostaria de fazer mais uma pergunta referente ao processo de consolidação ou aquisições. Vocês deram um guidance que poderia ter 3 aquisições. Isso continua? O quanto próximo isso está para ocorrer? Se a gente pode ter uma expectativa de que seja agora, de fato, nesse segundo trimestre.
Nós temos, como acho que no call passado apresentei a vocês, um time formado de M&A permanente, onde o objetivo desse time é ter um portfólio de oportunidades em andamento constantemente. E a gente já, durante o período próximo passado, tivemos várias oportunidades onde chegamos bem próximo de poder anunciar algumas aquisições, como anunciamos a da JAC, que efetivamente ocorreu. Então, o grande problema de anunciar uma aquisição não depende única e exclusivamente dos nossos esforços, mas sim, efetivamente, encontrar do outro lado a oportunidade efetivamente da venda e, portanto, da nossa aquisição. Nós, desde o último trimestre, onde apresentamos os resultados do ano passado, mantemos um portfólio bastante amplo, onde cada projeto apresenta situações de status bastante diferentes, alguns iniciados, em alguns em negociações finais, que, de novo, volto a insistir, não depende único e exclusivamente de nós. Hoje temos projetos em todos esses status de andamento. O nosso principal objetivo na aquisição é da qualidade da aquisição. Nós já deixamos de comprar alguma empresa em função de realmente o valor que estaria agregando para os nossos acionistas não são aqueles que a gente espera. Então, nós só vamos efetivar aquisições que tenham como objetivo agregar valor para os nossos acionistas. Podem ter certeza que assim que a gente tiver consolidado um projeto com essa característica, nós vamos anunciar.
Ok, muito obrigado.
Senhoras e senhores, novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Livaldo para as considerações finais.
Agradeço novamente a presença de todos nesse call e convido-os para daqui 3 meses novamente apresentarmos o resultado que, com certeza, teremos boas novidades. Muito obrigado a todos.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.